tô aqui de novo com a professora Dilma para a gente fazer o nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre internet e educação, o perigo da pedagogização das ferramentas e das suas utilizações. A gente escolheu esse tema porque a gente está sempre falando aqui de educação e a gente já falou também sobre educação à distância, enfim, falamos de alguns assuntos que permeavam a questão da internet, das ferramentas que a gente pode chamar de contemporâneas aí. E é uma discussão que é interessante, que é falar de como a internet está realmente fazendo parte da educação, de que a gente vê um movimento de alguns professores e educadores tentando fazer essa utilização maior no processo da sala de aula, seja à distância, seja presencial. E a gente acaba vendo algumas coisas que vão acontecendo aí nessa utilização da internet para a educação. E uma delas está nesse perigo que a gente chama de pedagogização das ferramentas. Então, vamos deixar você falar um pouco aí a gente vai discutindo.
Olá! Então, eu acho muito interessante essa questão da pedagogização e também a questão da tecnologia, né? Eu trabalho um pouco com ensino de línguas, e com as tecnologias, as novas, entre aspas, né, tecnologias, internet, computador, principalmente, e as ferramentas que a gente tem tido por aí, a todo dia uma nova ferramenta aparece, um novo ambiente possível de ensino e aprendizagem aparece. Eu até diria que esse ambiente de ensino e aprendizagem talvez muito... Esse dito já traga um pouco da pedagogização.
Já.
Né? Porque quando eu, na verdade, pensei em dizer novos ambientes, novas comunidades na internet, como Facebook, Twitter.
Sim, porque na verdade, quando a gente fala de pedagogização, até pra gente explicar, são porque a gente pega ferramentas que elas não foram feitas para o ensino e aprendizagem, elas foram criadas por N motivos. Então, o Twitter, o Facebook, o MSN, o Skype, enfim, a SwitchCam, tudo que a gente tem. Então, são ferramentas que foram criadas por N motivos diferentes, socialização, enfim. E aí que elas ficam, né, muito utilizadas e famosas, e aí vem a questão dos educadores, dos pesquisadores, e querem também tirar proveito, né, aproveitar as coisas boas que essas ferramentas têm para falar de ensino e...
de aprendizagem. Tem duas possibilidades aí, não é? Eu acho que quando a gente pensa em usar, por exemplo, um Twitter para o processo de ensino-aprendizagem, por um lado a gente tem um objetivo que é a inclusão digital dos alunos. Pensar que muitos alunos que não, às vezes ainda não têm acesso e que eles precisam aprender, não basta hoje em dia ser alfabetizado nem ser letrado, ser um leitor crítico de um jornal, de uma revista, é preciso também aprender a ler esse novo texto que a gente tem na internet, essa nova forma de texto que a gente tem na internet. Não só aprender a ler, mas a aprender a produzir, a interagir. Então, um dos intuitos é esse, né, de permitir a inclusão digital dos discentes. Né? Agora, a questão da pedagogização, eu não acho que ela apareça aí diretamente. Ela aparece no momento... que aí eu vejo como, não sei se diria negativa, mas um pouco problemática, é quando a gente se apropria de um desses caminhos, de uma dessas comunidades, para tornar aquilo como se fosse um livro didático na sala de aula, para o aluno fazer tarefas. Então, na verdade, a gente sai do autêntico, porque a gente deveria se perguntar, as pessoas usam Twitter para quê? Por que que elas usam? Com quem que elas interagem? Então, ok, vamos usar o Twitter como ele é na realidade e vamos tentar discutir esse uso. Essa é uma proposta. A outra proposta, que eu acho que aí entra numa pedagogice, é eu pegar o Twitter e levar para a sala como um texto para ensinar a conjugação de verbos em língua inglesa, por exemplo. Aí eu acho que é um grande problema, porque a gente está tirando
o Twitter do seu contexto de produção e de ação e levando ele e transformando ele como se fosse um outro texto qualquer, como um qualquer texto de um livro, de um jornal, de uma revista, e levando para a sala de aula para ensinar estrutura. Esse é um grande perigo, um grande problema. Agora, esse não é só isso. Eu mesma me questiono muito essa levada das comunidades para a sala de aula, porque me incomoda a sala de aula. Eu acho que deveríamos fazer um movimento contrário, assim, não vamos trazer o Twitter para a sala de aula, né? Vamos acabar com a sala de aula e vamos para o Twitter, porque lá a gente tem condições de aprender, investigar várias coisas, mas isso ainda há muito que se discutir, porque há muitas singularidades aí, complexidades.
Você me lembrou muito aquele trabalho que a gente conversou e participou sobre a questão da utilização dos jogos, né, no ensino de língua inglesa, no caso, né? Então, assim, só para dar uma contextualizada, a ideia era pesquisar e como acontecia a aprendizagem do ensino de inglês pelos jogos. Então, por exemplo, muitos sabemos que quem sempre jogou videogame, quem gosta de jogar videogame, como os jogos sempre foram em inglês, não tinha tradução nem legenda em português. Então, o que aconteceu foi que muitos jovens que jogaram Mario, que jogaram muitos jogos aí, acabaram aprendendo inglês para entender o jogo. Então, aprenderam desde leitura até mesmo fala, pronúncia. Então, a gente teve essa geração que ainda acontece até hoje, que são muitos jovens que acabam aprendendo inglês pelo jogo. E aí, quando eu falo da pedagogização da ferramenta, é que aí a gente tem aquela coisa inversa, que é, ao invés de você, então, perceber como acontece esse aprendizado, que acontece naturalmente, aí você começa a criar jogos para fazer aquilo que acontecia naturalmente. Então, aqueles jogos que se criam que são super artificiais, que não são nada divertidos e que eles têm como objetivo ensinar inglês pelo jogo. Então, quer dizer, o objetivo já deixou de ser que era jogar um jogo para se divertir e durante o jogo aprender inglês. Então, não, você agora cria um jogo que é para aprender inglês. Já mudou o objetivo. Então, quando eu penso em pedagogização, eu penso um pouco nesse sentido, que é o que você estava falando do Twitter. Peraí, o Twitter existe para quê? Porque as pessoas gostam de ficar falando um monte de coisa aleatoriamente na internet. Tá, então vamos usar disso para, sei lá, falar inglês. Mas não, o que a gente pega é, então vamos usar o Twitter para falar, sei lá, hoje vamos twittar só no Present Perfect, sei lá, por exemplo, né? Enfim, eu vejo que isso é um movimento que acontece muito.
É verdade.
Você tira o objetivo inicial da ferramenta, que na verdade, talvez, o professor tenha uma boa ideia de querer, né, se aproveitar das ferramentas que os jovens estão usando, mas que talvez nem ele conheça de fato a ferramenta, qual é o objetivo, por que que ela está fazendo tanto sucesso, e aí ele já tente fazer um uso dela para um objetivo ou outro, que não é o objetivo em si, que não é o motivo pelo qual as pessoas gostam tanto. Por exemplo, blogs que a gente tem, existem muitos projetos hoje nas escolas para que os alunos bloguem, né? Para que eles criem texto, vão blogar sobre pesquisas, enfim. E o que a gente percebe é que os alunos não têm essa liberdade de blogar de fato, porque antes de blogar você tem que fazer o texto na sala de aula junto com os professores e depois você vai colocar, você vai publicar esse texto, enfim. Muda-se o objetivo final em prol de um objetivo, na verdade, pedagógico. Então, não sei um pouco o que você acha disso.
Eu tenho me questionado muito sobre isso. Eu tenho trabalhado bastante com a noção de ensino de línguas por meio, estudando gêneros discursivos e elaborando, ajudando os alunos, professores a elaborarem sequências didáticas É um trabalho interessante, mas que eu fico sempre me questionando também sobre esse processo de pedagogização. Eu não tenho ainda assim respostas definitivas, nem muito provisórias, porque eu ainda estou pensando sobre esse assunto, mas me incomoda quando eu me pergunto o porquê que as pessoas fazem as coisas. Então, as pessoas jogam videogame, para aproveitar o exemplo que você deu, elas jogam para se divertir, entretenimento. O videogame. Pelo menos eu não conheço quem tenha dito, eu vou jogar esse videogame, vou aprender inglês agora. Não, só vai jogar o jogo. E porque joga, porque interage com tudo que tem ali no jogo, escrito, falado, enfim, a pessoa vai aprendendo, né, a língua do jogo. E aí eu pego, no momento que eu pego esse jogo, ou eu já proponho outro jogo para o aluno ficar juntando verbos na mesma coluna e adjetivos em outra, ou formando nuvens de adjetivos e nuvens de verbo, e aí eu fico pensando, mas peraí, será que se eu perguntar para o aluno se ele quer jogar o Marius ou esse jogo das nuvens de verbos, ele vai escolher qual? Então, nesse sentido, eu fico pensando, não dá para pedagogizar o jogo. Até dá, mas eu acho problemático. Agora, por outro lado, a gente não pode fugir de um papel da escola, que é o papel de formalização de conhecimento. Então, a gente não pode também pensar que... se as pessoas aprendem inglês jogando, então vamos não ter mais aulas de inglês e vamos deixar o aluno jogando um ano que ele vai aprender inglês. Eu acho que também não é isso, até porque o ensino de língua inglesa, estou dando um exemplo só, mas é o ensino de qualquer disciplina, não passa exatamente somente por saber o conteúdo, né? Nós até já tratamos disso num outro podcast. Mas quando a gente ensina língua, matemática, a gente também quer que o aluno aprenda o conteúdo, mas que ele também aprenda sobre o próprio processo de aprendizagem, que ele aprenda sobre si mesmo, que ele aprenda sobre o papel dele na sociedade, que ele construa, se constitua cidadão, crítico, reflexivo e crítico, né? E aí, só lá jogando o jogo, isso pode não acontecer. Então, é interessante que a escola, talvez, crie oportunidade para o aluno conviver com esses ambientes, com o Facebook, com o Twitter, com os jogos, e na escola, e a partir daí possa discutir, possa abrir um processo de formalização do que é isso que você aprendeu, para que você acha que isso serve. Você está observando que nesse jogo, esses dias até eu estava ouvindo isso, que no, naquele jogo que fica arrumando a casa, fica fazendo as tarefas, The Sims, que o papel das mulheres ali no jogo é muito ainda de uma mulher servil. Então, esse tipo de discussão pode e deve ocorrer nas escolas, porque escola como um espaço de formalização de conhecimento, né? Mas eu acho que nós poderíamos ter projetos e projetos em desenvolvimento junto com os alunos de uso desses caminhos que a internet traz para a gente, mas também o momento o momento e o espaço para discutir isso que a gente faz na internet. Mas ainda tem uma grande interrogação sobre esse encaminhamento, sobre todo esse processo.
Até porque é muito importante pensar nessa discussão quando a gente fala de inclusão social e tecnologia. Porque o que a gente vê hoje na inclusão, nessa inclusão que está acontecendo, não é uma inclusão no sentido de você discutir como as coisas acontecem, né? Então, se joga lá, dá um computador para a pessoa e joga, né? Como se jogasse a pessoa num mundo novo. Então, você vê uma porção de gente que não sabe bem como, né, como usar, como vocês falam, a questão do gênero. Cada lugar você tem uma forma de se comunicar, de se relacionar, enfim. E a impressão que a gente tem quando se fala de inclusão digital é que você deu um monte de computador para as pessoas e falou, usa aí. Então, as pessoas tropeçam, as pessoas têm dificuldades, as pessoas, enfim. Eu brinco que é como você convidar alguém para ir num casamento e você não explicar como que é uma festa de casamento, né? Que, olha, você tem certas coisas que você pode fazer, outras coisas que você até pode fazer, mas que você vai ter você vai ter consequências, enfim. Então, quando a gente pensa em inclusão digital, essa questão da discussão, ela tem um papel muito importante, que é discutir isso mesmo que você falou, como as coisas acontecem, por que as coisas acontecem dessa forma, enfim. Conscientizar para esse mundo novo todo que a internet trouxe para muitas pessoas.
Eu tenho duas experiências que eu acho interessantes, que eu gostaria de compartilhar aqui nessa nossa discussão. Uma é de que eu tenho duas alunas na prática de ensino do curso de letras, que elas foram fazer a parte da prática, o antigo estágio, numa escola pública, e a proposta delas foi a elaboração de uma sequência didática com o chat. Elas queriam que os alunos pudessem entrar num chat de qualquer uma comunidade em língua inglesa e participar. Então, para o aluno, o que elas fizeram antes? Elas investigaram os chats em língua inglesa como um gênero, né, o chat como um gênero, para pensar o que é necessário saber para participar de um chat, né? E aí elas chegaram à conclusão de que, por exemplo, saber fazer pergunta é um ponto importante. As abreviações, o uso das imagens, os emoticons em língua inglesa é importante, porque você vê lá um U para o aluno saber que aquilo ali é U, né? Um R para ele saber que é R, é importante. Então, elas desenvolveram a sequência didática para discutir o chat, o que é o chat, como as pessoas interagem no chat, que tem que ser curto, que não dá para escrever um parágrafo. Quais são as abreviações mais usadas e como se elabora perguntas, né? Formalmente ou informalmente, como acontece nos chats. E os alunos participaram de chats também. E aí, se os alunos já participam de chats antes, é possível aproveitar esse conhecimento que o aluno já construiu nas aulas de língua inglesa, por exemplo, E avançar na compreensão da língua, do uso da língua, de como se usa a língua no chat e em outros tantos gêneros. Essa é uma experiência para falar assim, de como se tem trabalhado, e eu até tenho trabalhado um pouco, com essas ferramentas e esses ambientes da internet na aula de línguas. A outra experiência eu estou falando isso para falar da formalização, né? E desse papel da escola. Eu tenho um orientando num projeto que se chama BIC Júnior, que é um aluno que está no segundo ano fundamental, né?
Segundo do
colegial,
do médio.
Digo, ainda estou enrolada aí nas novas denominações.
Segundo do ensino médio.
E ele, nesse projeto do BIC Júnior, ele se apresentou. E eu tinha proposta que houvesse um estudo sobre alguma questão relacionada a inglês e internet. Então, eu fiz a proposta e ele aceitou e se interessou e se engajou nesse projeto, que tinha o objetivo de fazer um levantamento na internet de todos os ambientes possíveis, todos entre aspas, né, todos aqueles que ele encontrasse. E ambientes possíveis nos quais as pessoas pudessem aprender língua inglesa. E aí ele fez um levantamento muito interessante, que vai desde sites de cursos de língua inglesa gratuitos na internet até Twitter, por exemplo, né? E aí, ok, ele fez esse levantamento, ele já conhece muito desses ambientes. E aí, como nós estamos fazendo uma pesquisa, a segunda fase foi ele analisar esses ambientes para ver como as pessoas podem aprender língua inglesa e quais são as concepções de língua que permeiam todos esses ambientes que ele selecionou. Então, daí ele leu um pouquinho a questão teórica sobre o que, que é, quais são as concepções de língua, língua como estrutura, língua como discurso, enfim, língua como função comunicativa. E ele consegue olhar hoje alguns sites e dizer, ah, bem, esse site aqui dá para aprender língua sim, mas a língua aqui é tratada como estrutura gramatical, a concepção de ensino aqui é o aluno repetir várias vezes, memorizar, e daí ele aprende. Essa aqui não, já ele vai aprender pela interação com o outro, pelo uso, a língua em uso. Língua não é mais estrutura gramatical, mas é um elemento de constituição discursiva, enfim. Então, esse é só um exemplo mais de processo de formalização de um conhecimento. Então, mas eu ainda tenho me questionado muito sobre tudo isso de novo que a gente tem possível, de todas as possibilidades que a internet traz, a cada dia uma nova comunidade, um novo jogo, como a gente teve aí o Farmville, que só agora saiu do top dos jogos acessados no Facebook. Enfim, uma série de possibilidades, e eu fico pensando muito que parece que na escola a gente fica querendo encarcerar essas possibilidades. E eu tenho até brincado muito dizendo que esse movimento da internet, ele é muito rápido, ele é muito inteligente, eu acho. Porque os professores pensam em usar o blog lá para os alunos fazerem redação e logo, logo surge o Twitter, já diminuindo a quantidade de letras, de caracteres, e com isso impedindo, de certa forma, o professor a transformar o Twitter num exercício de redação. Porque isso, essa pedagogização, eu acho complicada. Né? Então, eu acho muito interessante todas essas propostas que aparecem, e eu ando muito incomodada, assim, nessa tentativa de pedagogização que a todo tempo parece que permeia a vontade do professor. Né? Então, eu, como eu falei, eu estou ainda refletindo muito sobre isso, lendo um pouco sobre a questão. Até semana que vem eu vou a um evento sobre hipertexto e tecnologia em geral. Quem sabe possa discutir um pouco essas ideias. O professor Luiz Fernando, da Uniso, de Sorocaba, é alguém também com quem eu discuto um pouco essa questão. Talvez até a gente possa fazer um podcast com ele no outro dia. Mas, enfim, é muito complexo pensar, para mim é muito complexo pensar nessas oportunidades e na escola. De certa forma, me parece que a gente tem escolas paralelas aí. Muito tem se aprendido com o uso dos espaços da internet e ferramentas da internet. E a escola parece que vem correndo atrás disso, querendo talvez dizer, não, aqui também pode aprender, se eu trouxesse esse momento para cá. Enfim, que escola? Eu acho que a gente está chegando no momento de discutir o espaço da escola. Eu acabei de vir de um evento também, que é o CLAF-PL, que é um evento latino-americano de formação de professores, e eu ouvi muito a expressão quebrar as paredes da escola. Então, eu acho que nós estamos muito nesse momento, esse incômodo do espaço da escola que parece que se vê vencido diante de tudo isso que as pessoas até por si só conseguem fazer quando interagem com todos os ambientes e ferramentas da internet. Né? Então, acho que nós professores e pesquisadores da área, precisamos muito conversar sobre isso e tentar elaborar esse processo complexo nesse momento que a gente está vivendo para pensar ou para repensar esse espaço da escola, inclusive. Né? O que, que é escola, como é que pode ser escola. Isso acho que está muito relacionado e eu acho muito saudável que todas essas ferramentas e ambientes da internet estejam provocando. Pensar a pedagogização, para mim, é um avanço em termos de pôr aí uma interrogação bem grande, né, que faz muita gente se sacudir e repensar o que, que é isso que a gente tem conseguido fazer nas escolas e o que será que a gente pode fazer doravante, né?
Porque já mostra que há um reconhecimento, né? É um reconhecimento de que que a internet, de alguma forma, ela ajuda no processo de ensino-aprendizagem. Então, há um certo reconhecimento. Que a gente já está no segundo passo, né? Que é discutir como isso pode acontecer. Então, se a gente já está discutindo como isso pode acontecer, é porque já houve um reconhecimento. Agora, o reconhecimento que ainda é muito lento, se a gente pensar em termos acadêmicos, mesmo como nós já falamos outra vez na questão de currículo Lattes, de reconhecimento de produção, quando você pensa ainda que a internet está muito fora ainda.
É muito interessante você falar isso, porque
se você tem uma produção, só para, né, contextualizar, se você tem uma produção em um artigo numa revista que todo mundo sabe que ninguém vai ler, que é aquela revista que o povo faz para publicar artigo. E às vezes você tem a mesma pessoa que faz um texto publicado num blog que tem 15 mil visitas ao mês, mas ainda não há esse reconhecimento, por exemplo, academicamente em Lattes e nesse tipo de coisa.
Então, eu ia falar exatamente disso e da a questão que a Web 2.0 trouxe provocou um movimento muito grande, que eu acho que, voltando até ao assunto anterior, antes de ir para a questão das publicações, de que talvez um caminho para a escola muda de papel, há que mudar de papel. E esse pensar o aluno na escola, não para pegar o Twitter ou um blog e transformar em caderno de lição de casa para fazer redação, mas ajudar, trabalhar colaborativamente para que o aluno aprenda a lidar com esses ambientes, com essas ferramentas, com essas novas tecnologias e para que ele se torne autor, para que ele produza material, né? Que ele passe apenas de usar um Twitter ou um blog como espaço para fazer redação, mas que ele passe a sugerir outros novos espaços para fazer outras coisas, inclusive repensar, recriar ou criar novos gêneros para se discutir na escola, enfim. Agora, é interessante pensar nessa questão da publicação, porque eu vou me permitir compartilhar uma outra experiência que eu estou vivendo, é de uma organização de uma revista acadêmica. Né? Eu estou no processo de organização de uma revista e essa revista tem a proposta que ela tenha textos escritos, mas também texto em podcast, em videocast. E eu começo, então, a divulgar que estou organizando para que as pessoas mandem artigos. Aí, para que um artigo seja publicado numa revista acadêmica, a primeira exigência acadêmica e das instituições e das agências é de que o artigo seja inédito. Eu estou lá na minha comunidade do Facebook, vendo pesquisadores do mundo inteiro postar a todo instante textos que eles acabaram de produzir. Eu me pergunto, esses pesquisadores vão ir querer deixar de publicar, né? Nesse tempo rápido, disponibilizar o conhecimento produzido pelas comunidades, será que eles vão preferir guardar esse texto a sete chaves, passar para mim, para eu publicar uma revista que vai demorar um tempo para juntar o número mínimo de artigos, são no mínimo 10 a 15, para a revista sair publicada online no site, acadêmico, as pessoas vão fazer isso? Eu tenho me perguntado muito se elas vão fazer, se elas vão querer fazer e quanto tempo a gente vai sustentar isso na academia. Porque eu tive na organização de uma outra revista acadêmica, eu tive a pergunta provocadora de uma pesquisadora a mim, então eu não vou poder publicar esse artigo nem no meu site enquanto não sair na revista, porque ele tem que ser inédito para sair na revista. E eu tive que responder sim. Quer dizer, eu me senti tão censuradora de um conhecimento produzido pela professora. Ela tinha todo o direito de publicar onde ela quisesse. Então, todas essas questões vão ter que ser rediscutidas academicamente. Eu, sinceramente, não sei até quando a academia vai continuar sustentando essas revistas acadêmicas do jeito e com a proposta que elas têm hoje. Eu não sei quanto tempo a academia e as agências vão sustentar a ideia de que só vale o artigo, só conta ponto aquele artigo publicado em uma revista acadêmica, porque eu vejo que o movimento está para que grandes professores pesquisadores de ponta em todas as áreas de conhecimento prefiram publicar seus artigos imediatamente num site, num blog, numa comunidade. Inclusive, até por uma questão de autoria, é muito mais garantida uma autoria se você libera ela imediatamente, né? Você está lá compartilhando, as pessoas estão discutindo. Enfim, tudo isso vai ter que ser repensado na nossa academia, nas nossas escolas, os pesquisadores. Agora vai ser um processo lento.
E toda a questão também que a gente já falou da questão de registro, de que você faz a pesquisa não só escrita, mas que você tem outras formas de vídeo, de áudio, enfim, você tem outras, outros tipos de produção que não é escrita também. E que podem ser acadêmicas no sentido de mostrar, de discutir, de fazer pesquisa, que não necessariamente passa a princípio pela escrita, pela formalização escrita.
Uhum.
Inclusive, achei muito interessante a revista Margem do PET, da UFO, que eles pegam... a revista, ela é feita não só de textos escritos, mas de desenhos, de enfim, todo tipo de manifestação cultural que os alunos façam durante a graduação. Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque já mostra mesmo essa busca por um outro tipo de diálogo com a pesquisa.
Sim, sem dúvida. Eu acho que é um bom caminho para as revistas acadêmicas, mas ainda assim eu acho que a gente vai ter que discutir, porque eu estou pensando aqui que nós falamos há pouco que a escola parece que vem correndo atrás do que ela começa a ver que é possível aprender e ensinar via internet. E eu já começo a ver, hoje, a academia começa também a ter que correr, porque há algum tempo, a academia tinha lá suas pesquisas de ponto, publicadas nas revistas acadêmicas, que, de certa forma, estavam à frente, né? Agora, com a possibilidade de publicar artigos em sites, artigos em comunidades, como Facebook, Twitter, inclusive, via links, eu vejo que a academia vai ter que começar a correr também atrás de um certo prejuízo que eu vejo, porque é o que eu já falei há pouco. Eu não vejo sentido algum pedir que alguém tranque as 7 chaves, um artigo, para esperar juntar 10 ou 15 e publicar uma revista, enquanto a pessoa pode, o pesquisador, o professor, pode ter o seu artigo publicado imediatamente e democraticamente compartilhar muito rapidamente o conhecimento construído, dando oportunidade para que mais conhecimento seja construído. Quer dizer, para mim não faz sentido.
Agilidade, né?
Sim, para mim não faz sentido essa coisa ainda um pouco não democrática de um espaço para poucos, que são só 10 a 15 artigos, enquanto que numa comunidade a gente pode ter um número infinito de artigos publicados sem essas obrigatoriedades todas que eu já falei. Mas vai levar um tempo aí para a nossa academia repensar tudo isso.
Bom, então acho que é isso. Hoje a gente falou um pouquinho da questão da internet. Acho que a gente tem que fazer outro podcast também para falar muito de como a internet muda a questão dos relacionamentos, né? Isso também é uma questão importante, mas acho que hoje era uma provocação que a gente faz ao pensamento, né? De como isso está sendo utilizado. Então tá bom, pessoal. Até o próximo podcast.